Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. Quando Arnaldo, correndo atrás do dourado, respondeu com palavras de desprezo ao desafio do Fragoso, este já irado teve tal acesso de cólera que produziu-lhe uma vertigem. A impossibilidade de punir imediatamente a insolência do vavaqueiro eu causa essa congestão de ódio. Por momentos esteve sem acordo, como alucinado, mas recobrou-se breve. Se tivesse na mão uma arma de fogo qualquer, pistola ou clavina, com certeza a houvera disparado contra Arnaldo, mas privado como estava de qualquer meio de saciar a sua vingança, e vendo o sertanejo afastar-se cada vez mais na velocidade de sua carreira, ele descarregou a sua raiva sobre o cavalo. Ferido ao vivo pelo acicates, e ao mesmo tempo sofreado pela rédea, o árdego animal começou a corcovear, e foi aos trancos atirar-se em um atoleiro que a passagem constante do gado tinha cavado no meio de umas touceiras de carnaúbas. Já fatigado da carreira, ali ficou a patinhar na lama, o que ainda mais exasperou o cavaleiro. Saltando na ilha que formava uma das touceiras, o Fragoso apanhou os talos da palmeira e com eles esbordou o animal. Este, pungido pela dor, conseguiu galgar o atoleiro e fugiu. A fúria do moço capitão voltou-se contra as plantas e ele continuou a fustigar os cardos, os crataás e os troncos da carnaúba. Quando parou de extenuado, as luvas de camurça de veado estavam dilaceradas e as mãos finas e macias vertiam sangue. Então esquadrou a exerção física o primeiro e ímpeto de cólera. A razão, se ainda não reassumiu seu império, pode sofrear a índole violenta. Concentrou-se e refletiu. Marcos Fragoso era de ânimo generoso, ornado de prendas de cavalheiro, mas tinha o gênio arrebatado e irascível. Além disso, apesar do atrito da cidade e polimento da cera que levado no Recife, era ainda sertanejo da gema, sertanejo por descendência, por nascimento e por criação. Os sertanejos ricos daquele tempo eram todos de orgulho desmedido. Habitando um extenso país, de população muito escassa ainda, e composta na maior parte de moradores pobres ou de vagabundos de toda a casta, o estímulo da defesa e a importância de sua posição bastariam para gerar neles o instinto do mando, se já não o tivessem da natureza. Para a segurança da propriedade e também da vida, tinham necessidade de submeter à sua influência a plebe altanada ou aventureira que o cercava e de manter no seio dela o respeito e até mesmo do temor. Assim constituíam-se pelo direito da força uns senhores feudais, por porventura mais absolutos do que esses outros de Europa, suscitados na Médio-E por causas idênticas. Traziam séquitos numerosos de valentões e entretinham a soldo bandos armados, que em certas ocasiões tomavam proporções de pequenos exércitos. Estes barões sertanejos só nominalmente reempriam prido e homenagem ao rei de Portugal, seu senhor suzerano, cuja autoridade não penetrava no interior senão pelo intermédio deles próprios. Quando a carta régia ou a provisão do governador levava-lhes títulos e patentes, eles a acatavam, mas se tratava-se de coisa que lhes fosse desagradável, não passava de papel sujo. Não davam conta de suas ações senão a Deus, e essa mesma era uma conta que Grenan Capitão, como diz Onésim, por tal modo arranjada com o auxílio do capelão devidamente peitado, que a consciência do católico ficava sempre lograda. Exerciam soberanamente o direito de vida e de morte, jus vivita et nescis, sobre seus vassalos, os quais eram todos quantos podia abranger o seu braço forte na imensidade daquele sertão. Eram os únicos justiceiros em seus domínios e procediam de plano, sumarissimamente, sem apelo nem agravo, em qualquer das três ordens, a baixa média e a alta justiça. Não careciam para isso de tribunais, nem de ministros e juízes. Sua vontade era ao mesmo tempo a lei e a sentença, bastava o executor. Tais potentados nados e crescidos no goca e prata de um despotismo sem freio. Acostumados a vê-las as cabeças curvarem-se ao seu aceno, e a receberem as demonstrações de um acatamento timorato, que passava de vassalagem e chegava à superstição, não podiam, como bem se compreende, viver em paz sendo isolados e tão distantes, e que a arrogância de um não afrontasse o outro. Quando por acaso se encontravam na mesma zona, o choque era infalível e medonho. Ainda hoje está viva no sertão a lembrança das horríveis arnificinas, consequências lutas acirradas dos montes e feitosas, mais tarde dos ferros e aços. O rancor sanguinário das dissensões políticas de 1817 e 824, foram resquícios dessas rivalidade e ódios de família, que mais breves não cederam contudo na cruza e animosidade édias dos guelfos e gibelinos. O capitão Marcos Fragoso, ainda moço, arredado havia anos do interior e limado pela vida da cidade, não estava no caso de um desses potentados do sertão. E não podia julgar-se com direito e força de entrar em competência com o capitão mor Gonçalo Pires Campelo, cujo nome era temido desde o Exu até os confins do Piauí. Assim, quando arrastado pela paixão que nele acendera a formosura de Dona Flor, deixara o Recife e viera ao Quixeramobim, sob o pretexto de visitar sua fazenda do Bargado, mas com o fim único de aproximar-se da donzela, dispôs-se o moço capitão a render a sua homenagem ao senhor daquele sertão, a quem já considerava como sogro. Acreditava, porém, que essa homenagem fosse acolhida de um modo obsequioso e rebuiu uma deferência a que se julgava com título. Falhou a sua conjetura. O capitão mor lhe dera em sua casa o mais cortês e suntuoso agasalho, porque nisso não tivera em mente o de obsequiá-lo, e sim fazer ostentação de sua opulência. Desde, porém, e pusera-lhe Fragoso, e deixou-se a hóspede da Uiticica. O senhor de Quixeramobim não considerou mais senão como um vizinho que lhe via todas as honras e bajulações, passando a tratá-lo nessa conformidade. Se não ocorresse ao capitão mor aí da ideia de aproveitar o mancebo para dar à sua filha querida um novo sofrível, certamente que nem o mandaria visitar por seu ajudante, nem o deixaria passar tranquilo no Bargado, cerca de um mês, já lhe houvera suscitado algum conflito para ter ensejo de obrigá-lo a um ato formal de submissão. Esta sobranceria picou ao vivo Marcos Fragoso, e se não fosse tão veemente e irresistível à sedução dos encantos de Dona Flor, já seu orgulho se teria revoltado contra aquele soberbo desdém. O receio de perder a dama de seus afetos e tornar impossível a aliança que sonhava e tempolheu de ponto nele, que o conto neve, depois de realizada a sua ambição e de alcançada a posse da noiva, então ele se despicaria desse procedimento, obrigando o sogro a tratá-lo de igual a igual, e fazendo-lhe sentir que a honra dessa aliança não a recebia ele, capitão Marcos Fragoso, filho do coronel do mesmo nome de seu competidor lhe sucedera na importância e tornara-se o potentado de Quixeramobim. Quando cogitava nestas coisas, e recordava as rivalidades que outrora começavam já a levantar os dois vizinhos um contra o outro, acudiu-lhe a ideia de uma recusa no da parte do capitão mor. E se a princípio sua altivez repeliu a possibilidade do fato, refletindo, pareceu-lhe muito próprio o capitão mor aproveitar-se da oportunidade para parar a bater na pessoa dele o nome e a memória do coronel Fragoso, calcando depois de morto a que aquele em vida não pudera igualar. Várias razões haviam de empezar no âmbito do dono da Uiticica para aceitar a sua aliança. O grosso cabedal que ainda possuía ele, fra vantagem de ter por vizinho na rica fazenda do Bargado um parente próximo, o que lhe assegurava o tranquilo domínio de todo o Quixeramobim. E finalmente as prendas e mancebo e cavaleiro, que muito valiam para o noivo de uma filha mimosa e bem querida. Tudo isto, porém, pensava, o capitão Morel é homem a desprezar entrora em tródio, mas a satisfação de seu destemperado orgulho. Portanto, cumpre-me tomar as devidas precauções. Tenho suportado e continuarei a suportar suas arrogâncias, por amor da filha, mas ao bardar todas essas grosserias e ainda por cima a afronta de uma recusa, saindo da imprensa, além de insultado, escarnecido. Não, e outra livre-me os anjos, que desta me saberei guardar. Efetivamente o capitão já tinha o seu plano feito, tratou de realizá-lo. Mandou chamar de sua fazenda das Araras, nos Inhamuns, o seu cabo de bandeira, Luiz Onofre, com ordem de trazer-lhe uma boa escolta de gente decidida. O bandeirista havia chegado à marcha forçada 3 dias antes, conduzindo 30 cabras, dispostos a tudo para ganharem a prometida pagar e gozarem do prazer de matar e esfolar. A gente arranchou-se na caserna que o Bargado, como todas as grandes fazendas de então, possuía para o aquartelamento dos acostados. Explicou-se a chegada de modo a não despertar suspeita. Era a escolta que devia acompanhar o moço capitão à sua fazenda das Araras. No mesmo dia teve Fragoso uma longa conferência com Onofre, e saíram ambos a percorrer os arredores. Na volta escreveu-no do Bargado a carta convidando seu vizinho, o dono da Uiticica, e a família para a montearia. Na conferência forra combinado, depois do estudo do terreno, que Onofre se postaria de emboscada com sua escolta no lugar conhecido por Baús, em caminho da várzea do Quixeramobim. Na volta da montearia, o Fragoso obteria sob qualquer pretexto uma audiência do Capitão Mó e lhe faria o seu pedido, desculpando-se do lugar, com as razões que levaria preparadas. Se a resposta fosse favorável, estava tudo resolvido pelo melhor. No caso de uma negativa, o Onofre receberia o aviso por um sinal convencionado. Então, ao passar Dona Flor, que pelas cautelas tomadas se acharia separada do resto da comitiva e, sobretudo, da escolta, o bandeirista arrebataria a donzela e partiria com ela para o Bargado, seguido por Marcos Fragoso. A intenção do Fragoso era casar-se imediatamente com Dona Flor, para o que já tinha no Bargado um padre que mandara vir de Inhamuns com a escolta e que só ali chegara na noite antecedente, por ter se demorado em caminho com umas desobrigas que pingaram sempre para umas pratinhas. Quando o capitão Mor Gonçalo Pires Campelo dispunha-se a, em qualquer dia, mandar recado ao dono do Bargado a anunciar-lhe o El Alvitre que tomara de casá-lo com sua filha, Marcos Fragoso preparava-se para parrar a donzela que já lhe estava aquela hora destinada. Nessa resolução partira ele para a montearia e bem o demonstrara na conversa com seu primo Orém. Todavia abstive-se de comunicar-lhe o plano e buscou desvanecer suspeitas suscitadas por suas razões e ambiguidades. Além de não saber que pensaria o outro do projeto, não contava com a sua calma e dissimulação para guardar o segredo e não aventar desconfianças. Forra nestas disposições que sobreviera o incidente de Arnaldo. O seu gênio impetuoso, por muitos dias sofreado, prorrompera naquela explosão de ira, em que vazou todas as cóleras e irritações acumuladas desde a sua vinda a Quixeramobim. Mas deixámo-lo na touceira junto da Arcanaúbas, centrar na uia a refletir. O resultado dessas reflexões foi o que se devia esperar em um homem tão violentamente apaixonado como ele. Em poucas horas ia decidir da sorte de seu amor, de uma ou de outra forma, Dona Flor lhe pertencia. Devia por um arrebatamento imprudente de comprometer sua felicidade e frustrar a ocasião que nunca mais se apresentaria. Seria uma insensatez. Chamou, pois, a si toda a energia da vontade para impor a seu temperamento a calma precisa. Compôs o traje, cujo desarranjo podia denunciar a turbação interior do espírito, e cuidou em reunir-se aos companheiros. Seu cavalo andava ali perto na várzea, aparando as pontas do capim mimoso, foi-lhe fácil apanhá-lo. A pequena distância andada, assistiu os outros vaqueiros que, por prazer, andavam a montear o gado barbatão. Encaminhou-se para aquele ponto. Veio-lhe ao encontro o Orém. Ora ressuscitou o primo Fragoso. Já pensávamos que o Eldorado tinha lhe pegado o encanto e que andava por aí também. Não em figura de touro, apesar de que Júpiter não se deshonrou de o ser para carregar às costas a labela Europa, mas na figura de um daqueles gentis amorinhos que andam a beijar as flores. E como a flor das flores ainda não encontrou um bem atrevido para beliscar-lhes as faces, era bem presumível que o primo à semelhança do cisne de Leda se disfarçasse no passarinho. Pois aqui me tem no meu próprio original de carne, primo Owen. O como dessas corridas litija e outro veito zenou-se o senão uma dome de caçador? Vou saber em que altura ando ao almoço, pois já passam das horas. Não serei eu que o demore nessa pira intenção, pois se o primo com o coração cheio sente as badaladas do estômago, imagine o que será de mim, que já me sinto todo um vácuo. O Fragoso continuou o seu caminho. Ao passar por uma árvore viu os luzidos festões de uma trepadeira que descia dos galhos em bambolins de verde folhagem, recamada das mais belas flores purpúreas, quais pingentes de rubis. O moço capitão colheu um ramalhete dessas lindas flores que no sertão chamam biros e dirigiu-se para a colina onde estavam as senhoras. O capitão Mor que o viu passar, gritou-lhe de longe com a sua voz de trovão, fazendo ribombar desapiedadamente aquele seu grosso riso de mofa. Então, capitão Fragoso, que novas dá-nos do dourado? Já esfolou o boi de fama? E traz aí as solas das chinelas? Olhe que o prometido é devido. Quando quiser, o mamote está à sua disposição. Apesar do ânimo resoluto em que vinha, careceu Fragoso de muito domínio sobre si, para recalcar a violência de seu despeito e responder com ar prazenteiro. A nova que trago-s, capitão Mor, é que não nasci para o ofício de vaqueiro, mas para o ter ao meu serço. Foi isto que me ensinou o dourado, E achando eu que tinha muita razão, deixei-lhe descansada. E pretendia ia mandar o José Bernardo entender-se com ele. Não é preciso. O boi não tarda aí. O Arnaldo já o derrubou com certeza, retorquiu o capitão Mor. Melhor fez sua obrigação. Marcos Fragoso aproximou-se então de Dona Genoveva. Quando corria, lembre-me que, em vez de dar caça a um boi magro e fujão, empregaria melhor o meu tempo colhendo estas lindas flores para a senhora Dona Genoveva e sua formosa filha, de quem são imãs, pois também são flores, porém mais meninas e menos encantadoras. Dá-me licença que lhe ofereça a ela Dona Flor e a sua gentil companheira. O galanteio era bem torneado para o tempo, e foi expresso com um apuro de maneiras, que já não se usa agora, e ainda mais naqueles sertões de gente franca e rude. Agradeço por mim e por elas, disse Dona Genoveva, nitrindo as flores pelas duas moças. São muito lindas, observou Dona Flor ao mancebo. Chamam-se biuros. Ah, não sabia, acudiu Fragoso. Serão de fadas, pois que outros dedos podem tanger biuros tão graciosos e delicados, que nem os de coral os excedem. Convidou mais Fragoso as senhoras a se lhe aperem para recolherem-se do sol, na tenda já armada ali perto.